condenações por crimes de responsabilidade e a sua destituição. É evidente que podemos discutir se deve implicar sempre ou não, e nós fomos os primeiros a dizer isso, apesar de haver acórdãos que dizem que a condenação por crimes de responsabilidade implica a destituição. Eu já citei um, mas há mais. Como todos sabemos aqui, pelo menos os que somos juristas, sabemos isso. Mas vamos admitir até que, não, que admitimos um escopo diferente. Agora devíamos era trazer o tema para a discussão. Só o Chega é que o traz. Mais ninguém o traz. E, portanto, o deputado Pedro Galaves disse, o PS está confortável com o artigo 117. Se nós já sabemos que o PS está confortável com este artigo, nós já sabemos. Mas nós queremos é que o país, sabemos que o país não está confortável com este artigo. E por isso queremos mudá-lo. Dizemos, bom, mas impedimentos vitalícios é algo que choca a nossa Constituição. Bom, eu não sei se chocará assim tanto a nossa consciência jurídica. E, sobretudo, o nosso escopo de sistema jurídico. Eu vou dar vários exemplos, sobretudo no direito anglo-saxónico, de impedimentos para a vida. Nos Estados Unidos, presidentes, vice-presidentes, juízes federais, membros do Congresso têm vários impedimentos para a vida. Lifetime bans. Ninguém vive mal com isso, ninguém morreu com isso. O sistema vive melhor com isso do que alguém ter adjudicado milhões a uma obra e ir trabalhar para ela daqui a 10 anos ou 15. E, portanto, nós podemos dizer assim, ai, populismo e demagogia. Não, é isto que as pessoas viram acontecer no Portugal nos últimos 40 anos. E, portanto, nada vale barreiras de conversa sobre aquilo que tem acontecido em Portugal nos últimos 40 anos. E quando trazemos aqui, só o Chega é que traz propostas sobre isto. E os outros dizem, ai, a universidade pública, ai, que podemos chocar com o sistema jurídico a consciência do artigo 30 ou 12. E os problemas dos portugueses, que nós estamos aqui para resolver. Isto não interessa? Portanto, nós arriscamos e os princípios fundamentais, se houver boa vontade, estão aqui. Vamos ou não ter destituição? E quando é que vamos ter destituição? Vamos ou não ter, em alguns casos, impedimentos vitalícios? E sim, podemos mudar a palavra negociação. Se for isso que incomoda ao PSD, mudamos a palavra negociação. Agora, a questão é, está o PSD disponível para que alguns titulares de cargos políticos que tenham sido parte de processos de adjudicação, de contratação pública ou de gestão pública, não vão acabar a trabalhar para essas mesmas empresas? Isto para as pessoas que nos estão a ver perceberem de que é que estamos a falar. Esta é a questão. O resto, nós podemos dar a volta ao texto e melhorá-lo. A questão é se quanto ao princípio, estamos de acordo. O que há hoje em Portugal é uma situação inaceitável em qualquer pessoa. E como vimos agora, ainda por cima tivemos casos há 3 meses e há 4. E, portanto, quando os portugueses chegarem a ver, já o que é ver o que é que eles fizeram no artigo 117? Ah, acrescentaram 2 palavras. Quer dizer, passámos horas a discutir isto no plenário. E depois acrescentámos 2 palavras ao artigo 117. Quer dizer, isto não faz sentido. Não faz sentido, mostra má vontade política. Política de não resolver o problema. Quando as pessoas disserem daqui a uns anos, eles tiveram a oportunidade e não fizeram nada. É verdade, não fizemos. E, portanto, nós temos aqui a hipótese, sim. Podemos discutir onde é que é inelegibilidades e impedimentos, sem dúvida, Sr. Deputado Paulo Mota Pinto, é evidente, há aqui uma questão que é importante da presença do Governo ou em grupos parlamentares, é evidente, a questão da negociação, e fui o primeiro a referi-lo, é uma imprecisão técnica e pode ser evidentemente alterada, a relação inerente de crime de condenação e crime de responsabilidade com a perda de mandato pode ser precisada, mas a questão é o princípio que aqui está, se estamos de acordo ou não, que em regra quem é condenado por estes crimes deve perder o mandato, estamos de acordo ou não com isso? E dirão, ah, mas pode ser o crime de prevaricação que é até 8 anos. Também pode ser o outro que é até 4 anos. Mas estamos de acordo quanto ao princípio ou não? Essa é a questão. Porque se estivermos, podemos trabalhá-lo. Se não estivermos, vamos encontrar preciosismos técnicos para não o aprovar. E essa é a questão que aqui se coloca. Como digo, e acho que qualquer estudo comparado mostrar isto, o direito anglo-saxónico é pródigo, não só em regras de transparência, como em impedimentos para a vida. E que têm funcionado bem e protegido os sistemas, não só jurídicos, como políticos, nesses países. Diz o Sr. Deputado Paulo Mota Pinto, se o que está no ponto 5 deve estar na lei, devia ser a lei ou deve ser constitucionalizado? É uma discussão que podemos ter, nomeadamente sobre as funções da norma constitucional face à conformação da lei, e podemos ter perspectivas diferentes. Mas face à realidade portuguesa, e é nessa que nós nos movemos, parece-me fundamental, mesmo acautelando questões importantes como as levantadas pelo deputado Rui Tavares, que nós tínhamos uma regra-princípio, ou um princípio-regra, de que, querem empresas privadas, querem empresas públicas, há limitações a quem exerce cargos políticos, por uma razão simples. É que esses cargos políticos, muitas vezes, tutelam essas instituições públicas. E, portanto, cria-se um clima de cumplicidade e promiscuidade, evidentemente deplorável e inaceitável. Se um titular de um cargo público está a trabalhar numa fundação pública ou de capitais públicos que tutela, alguém acha isto normal? Não. E, portanto, porquê é que não fazemos nada? E dizemos, ah, porque pode haver outros problemas a jusante. Pode. Mas então vamos estabelecer a regra, a princípio, de que podemos e devemos resolver estes problemas. Sobre as relações familiares dentro dos grupos, independentemente das ineligibilidades ou impedimentos, ou incompatibilidades, ou outros termos de direito comparado. É evidente que nós, quando surgiram os problemas de familiares dentro do governo, discutimos se fazia sentido ou não que ministros possam ser irmãos, filhos, avós ou sobrinhos. Para quem nos está a ver em casa é isto que interessa. O que é que eles vão fazer para limitar que haja familiares dentro do mesmo governo? Porque aparentemente naqueles dias todos estávamos de acordo que tínhamos que fazer uma limitação. E agora para onde é que foi esse consenso? Onde é que está o consenso agora de que temos que limitar a presença de membros de familiares dentro do mesmo governo? Primeiro grau, segundo grau, dentro dos grupos parlamentares isso faz sentido? Eu não me referia à formação da vontade interna dos partidos, mas à sua consequência pragmática, que é as listas que trazem os candidatos a deputados à Assembleia da República. E que, portanto, teoricamente, um líder de um partido ou um secretário-geral consegue pôr os familiares todos na Assembleia da República. Para quem nos está a ver, é isto que se passa. Consegue pôr o primeiro em Braga, o primeiro no Porto, o segundo em Lisboa, o terceiro no Algarve. Portanto, nós na prática sabemos que é assim. Podemos agora dar aqui voltas e dizer não é bem assim, porque uns têm primárias, outros têm secundárias. Quer dizer, nós sabemos que os partidos podem colocar nas listas candidatos. Que essa é a parte própria da formação dos partidos, num sistema partidocrático e num sistema de democracia partidária, que não é um sistema presidencialista. E, portanto, ou temos uma regra princípio para evitar isso, ou refugiamos-nos em preciosismos para dizer que não vamos fazer absolutamente nada. Depois, sobre as propostas restantes que aqui são apresentadas. A proposta do PSD é, sobretudo, tem uma importância e uma inutilidade. Tem uma inutilidade porque não traz verdadeiramente nada de grande novidade à proposta à que já está consagrada. E depois não delimita, diz mandatos ou cargos subsequentes, não diz quais. E, portanto, se é o mesmo cargo, se pode ser outro cargo qualquer. Esta é uma questão importante. Quer dizer, que cargos é que estamos a delimitar? O mesmo que ele tinha? Ou outros cargos para o futuro e quaisquer uns, independentemente disso? Há aqui um problema de limitação, mas é uma questão que pode ser ultrapassada facilmente. Sra. Deputada Catarina Martins, não me parece que o que está hoje na lei seja o que o PAN aqui propõe. Porque sim, a proposta do Bloco de Esquerda era nesse sentido, isso é evidente, mas o que temos hoje na lei não é isto. O que temos hoje na lei foi uma mistura de força das decisões do Tribunal Constitucional, de criação de novas obrigações declarativas que não resolvem o problema que o PAN aqui tenta resolver. Portanto, não me parece verdadeiro quando diz que o PAN aqui coloca é exatamente o que está hoje na lei. Era a proposta que o Chega fez e também que o Bloco de Esquerda, até muito tempo antes, já tinha feito. Mas não foi isso que ficou consagrado. O que ficou consagrado foi a criação deste crime, digamos assim, deste tipo legal, por via de obrigações declarativas, aliás, de forma pouco efetiva. Na nossa perspectiva, a proposta do PAN tem questões importantes, tem dois problemas, mas eventualmente também, ouvindo a Sra. Deputada Inês Sousa Real, eles podem ser esclarecidos. Um é, como disse o Sr. Deputado Paulo Mota Pinto, a sistematicidade. Este não é um artigo que pertence a este não é uma norma que pertence a este artigo. Sistematicamente o enriquecimento ilícito não deve estar aqui, na nossa perspectiva. E tem que ser limado, por exemplo, diz o enriquecimento ilícito, quando praticado intencionalmente. Ele, se é ilícito, já é praticado intencionalmente. Não faz sentido falar de enriquecimento ilícito sem dolo ou sem intenção. Se ele é ilícito, já transporta em si, na ilicitude material, já transporta em si essa dimensão da intenção. Mas pode ser limado nessa parte. Em relação à proposta do PSD, abertura para isso, mas é preciso delimitar a que é que se referem estes cargos. Obrigado.
Muito obrigado. Tem agora a palavra à Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço os contributos que as diferentes forças políticas prestaram, também este debate. Há aqui duas questões, de facto, distintas em termos de visão, quer para a proposta que o PAN faz, quer daquilo que já está consagrado na lei. Porque há vários autores que têm defendido, e não podemos ignorar isso, desde os professores Paulo Pinto Albuquerque e Figueiredo Dias, que o enriquecimento ilícito pode ser implementado desde que tenha tutela constitucional. E a obrigação declarativa, pese embora seja uma das formas de tentar alcançar a tipificação ou a criminalização deste tipo de condutas, na verdade, em nosso entender, não é suficiente para aquilo que se pretende alcançar com o enriquecimento, com a criação da tipificação do enriquecimento ilícito. Depois, em relação também à inversão do ónus da prova, que aqui foi mencionada, há autores que também acompanham e defendem que não tem que necessariamente existir uma inversão do ónus da prova, na medida em que o Ministério Público deverá sempre, respeitando o princípio da presunção de inocência, investigar, e caberá sim ao Ministério Público realizar a prova, tal como está consagrada na própria Constituição, nomeadamente no artigo 32, número 2. Em termos de opção e de sistemática, e aqui entrando também nas questões que o PSD e o Chega colocaram, há de facto aqui uma opção no sentido de, até para afastar outras problemáticas relacionadas com quem não exerce cargos públicos ou políticos, de colocar efetivamente nos titulares de cargos, neste caso políticos, a prevenção desta tipificação. Nomeadamente centralizando para o setor público, em particular para os cargos políticos, numa área em que sabemos que há uma, possa ser uma medida que possa de alguma forma condicionar quem possa, por fruto da sua condição privilegiada, enriquecer ilicitamente, até para podermos ter uma medida mais robustecida de combate e prevenção à corrupção. Nós sabemos que, de facto, há outros ordenamentos que já procuraram também este caminho e, na maioria dos próprios países, o direito civil também tem procurado dar resposta, nomeadamente a métodos indiretos de prova, condicionando assim a tal questão da inversão do princípio da prova, que, em nosso entender, também deve estar salvaguardado. Agora, aquilo que efetivamente nos parece é que, se queremos e temos todos um desiderato de combater a corrupção, tem que se criar mecanismos que não gerem qualquer dúvida do ponto de vista constitucional que a mesma está salvaguardada. Há aqui dois aspectos que evidentemente concordamos. Agora, recordo que efetivamente este processo deu-se início no Orçamento de Estado e, sobretudo, para grupos ou mais pequenos ou para deputados únicos, tornou-se bastante complexo fazer este processo com uma revisão mais cuidada e atempada, quer com a questão da infração penal que é mencionada no texto, que do nosso lado estaríamos inteiramente disponíveis para deixar cair caso houvesse uma convergência em se colocar na Constituição enriquecimento ilícito, que é, não nos faz de facto sentido estar aqui a reconhecer como infração penal, mas apenas como princípio de facto na Constituição, e a própria prática intencional, que também agora foi observada, de facto limando estes aspectos, parece-nos que seria um princípio a verter de facto para a Constituição, tendo em conta que há de facto autores que mantêm a sua posição relativamente à necessidade de o mesmo estar previsto na Constituição. Quanto à proposta do Chega e do PSD, começaria pelo PSD, que é mais fácil de facto de observar e de manifestar a nossa concordância, até por uma questão de economia de tempo. Relativamente à proposta do Chega, parece-nos que o princípio está estabelecido na linha A do número 5, de forma simplificada, resume-se a um princípio da exclusividade. E, portanto, a maneira como está escrita de que os titulares de cargos políticos não podem aceitar nem a título gratuito empregos no governo, no fundo, isto é um princípio de exclusividade estrita, sem prejuízo de depois poder haver aqui algumas exceções relativamente à docência, mas que também não parece que seja o princípio que os autores da proposta queiram introduzir. Acho que seria mais simplificado dessa forma, sendo que, até por princípio que o PAN também tem exercido, nós defendemos a exclusividade no exercício destas funções, com exceções que estão previstas atualmente na lei, que é, por exemplo, a questão da docência, com a qual, e até mesmo a participação em conferências ou palestras, que não vemos que, de facto, seja daí que vem esta influência. Depois, relativamente às atividades que possam ser subsequentes e que são previstas na linha B, parece-nos que, de alguma forma, exclui a possibilidade de voltar ao lugar da origem, porque nós não podemos esquecer que há quem esteja a exercer cargos políticos ou públicos que, efetivamente, está ou em regime, nomeadamente, de mobilidade, ou, no caso dos cargos políticos por eleição direta, aí sim há uma suspensão das suas funções e, portanto, esta norma também não prevê essa salvaguarda, razão pela qual também não poderíamos, com esta redação, acompanhar, porque efetivamente é um direito até constitucional, tem que haver uma garantia mínima até de empregabilidade daquilo que são as funções anteriormente exercidas, sob pena de qualquer dia ninguém querer vir para a política, com exceção dos próprios carreiristas políticos, passo a expressão, que não quero atribuir aqui nenhuma conotação negativa, mas, de facto, tem que haver aqui uma salvaguarda daquilo que eram as funções anteriormente exercidas. Quanto ao número 6, há, de facto, aqui alguns termos que nos parecem, como é a questão da negociação, mas também já o próprio proponente também acolheu, temos aqui algumas questões em relação ao vitaliciamente, pois, efetivamente, estar aqui, assim, a aplicar, de alguma forma, uma restrição com um caráter caráter tão prolongado não nos faz sentido, tendo em conta até os demais princípios e a harmonização dos demais princípios que estão estabelecidos na legislação, mas no demais, em termos de ineligibilidade, em termos de princípio, concordamos com os princípios que aqui estão propostos, mas com a devida proporcionalidade que acabou